A alma está sempre presente. Nós não a vemos, mas podemos sentir a sua presença em nós desde que nos voltemos um pouco que seja para nosso interior. A alma é uma manifestação do Espírito. E aí vem um tema que poderia ser muito desenvolvido, porque muitas vezes nós, em literatura comum, até mesmo em pensadores célebres, nós vemos esses dois vocábulos como sinônimos, e não são. Espírito é, de fato, simbolicamente, a chama acesa. A alma é a claridade motivada pela chama. Assim, o Espírito está acima de nós. O Espírito se integra na divindade total. E a alma é essa emanação da divindade total, que interpenetra tudo em a natureza e permite tudo animar. Ela está, por isso, em nós como uma essência. Daí nós usarmos a expressão essencialismo, que nada mais é que a busca da essência divina em nós, chamada alma. Eu tenho um pequeno livro escrito sob o título de Plotino, o filósofo da essência, que está à disposição de todos. Foi talvez o pensador que melhor pôde explicar o valor da alma. Ele tem a teoria das emanações. Assim, a alma passa a ser uma emanação do nous, que ele chama nous, ou nous, para ser mais grego. Quanto o nous é uma emanação do uno, ele já divide duas partes no espaço. De qualquer forma, é esta emanação que ele também chama de essência e que tomou o nome de alma. Quando nós, com a nossa mente racional, emocional, só cogitamos das coisas do mundo e também dos interesses atinentes à matéria, a alma perde a sua força em nós. Não que ela desapareça, mas ela perde força. Porque o que nos une à alma, sendo o corpo capaz de captá-la, é o pensamento. Na medida em que pensamos numa essência que está em nós, a alma em nós se desenvolve em toda a sua potência. Isso é muito bonito e é uma filosofia que nós também podemos encontrar bases dela na sua origem em filósofos gregos, maiormente em Platão, sem esquecer Aristóteles, que a ela se refere também. Mas é Plotino, esse pensador do terceiro século de nossa era, que melhor pôde explanar esta questão. Eu sou, autenticamente, por vias indiretas, um discípulo de Plotino quanto à filosofia. E a alma é para mim, por isso, imprescindível. Nós não podemos esquecê-la. Isso nos traz um grande prejuízo. E as funções, repito, do cotidiano faz com que ela não se manifeste bem em nós. E nós perdemos sensibilidade. Daí o valor da arte, em todas as suas modalidades, no canto, na dança, na pintura, na escultura. Em todas as modalidades dela, nós vamos ver, principalmente na música em si, o valor fantástico da alma. Porque é a alma que define a sensibilidade do artista. Não só do artista, como de todos nós, e sendo capaz de ser totalmente sentida por criaturas que não se julgam ou pensam ser artistas, mas que têm uma sensibilidade muito forte, um sentimento muito elevado, a alma passa a estar mais próxima. Em termos poéticos, já foi dito que ela é a grande esquecida. E essa expressão de Jesus, durante algum instante, nós vamos ver que força tinha a alma para o Cristo. Quando ele, em desespero diante de um mundo que não aceitava a libertação através de seus sábios conselhos, ele disse, está no Evangelho, minha alma está triste até a morte. Em conhecendo bem o sentido da alma, nós podemos avaliar a força dessa expressão. Estava triste até a morte, por quê? Porque as criaturas não estavam vivendo a sua alma. Se a vivessem, de fato, compreenderiam. E mais ainda do que compreender, sentiriam que o Cristo era o manifestante do Espírito. A expressão de alma fica consignada de um modo muito belo na figura mãe da Virgem Santíssima. Ela não era realmente a mãe no sentido comum. Ela era a alma mãe, alma mater. E tanto que, vejam, na força de expressão evangélica, ela é fecundada pelo Espírito. É como ela sendo alma, vamos simbolizar, simbolizar faz sempre bem, ela é o líquido sereno de um lago, que expressa a feminilidade da alma, havendo sobre ela um reflexo que pela luz a fecunda para trazer o Cristo cósmico em seu seio. Nós temos esse lago secreto e íntimo, mas quase nunca o percebemos, porque nós o agitamos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Durante 24 horas por dia, se dermos 5 ou 10 minutos à nossa alma, estamos dando muito, muito, e perdendo mais ainda, porque ela precisa cada vez mais para ser sentida, de ser vivida por nosso amor, por nossa sensibilidade, por nossa ternura. O processo terapêutico mais eficiente na Índia é aquele que faz com que o indivíduo serenize o seu interior, a sua alma, entrando num estado que é chamado, principalmente por Buda, de Dharana. Essa palavra Dharana quer dizer serenidade. Na serenidade nossa, a alma se faz totalmente refletida, vivida e presente, porque ela precisa de serenidade. Buscar só o mundo é uma perdição. Giordano Bruno diz de um modo fulgurante que os homens se perderam não porque tivessem a divindade neles, mas porque esqueceram a divindade para tentar realizar o mundo. O mundo precisa ser esquecido um pouco. Precisamos esquecer o mundo um pouco. E na época atual, é muito difícil. É uma tarefa bastante difícil. Porque, como disse na vez passada, e deverei desenvolver na outra reunião, nós sofremos o impacto, o chamamento ininterrupto do mundo, maiormente através dos meios de comunicação, de massa, da televisão, da internet, de tudo isso que está aí e que ninguém se aguenta mais porque são injeções colossais repetidas de mundo sobre nós. E a nossa alma fica como recolhida, porque nossa alma não é do mundo. Ela vem de esferas mais sutis, mais leves. Ela vem de dimensões mais altas. Plotino se refere a isso de um modo poético e belíssimo. Ela vem, manifesta-se e se encontra acolhida verdadeira nesse interior que a respeita, ela gera felicidade. O que sentimos de felicidade é exatamente a vibração da alma em nós, que é a verdadeira alegria, a alegria de sentir, a alegria de captar um sentimento que não é terreno, que não é das pessoas. Isto é uma linguagem mística. E muita gente finca pé na estrada de modo duro e não quer aceitar a realidade de sua alma. Se ela fosse aceita por um terço da humanidade, a vida na Terra seria diferente. Porque é através dela que nós amamos. E é através dela que nós encontramos uma correlação entre a alma da criatura humana e a alma da mãe natureza. Observe uma coisa bonita. Como nem tudo está perdido. Em dado instante, de repente, um anjo bom soprou sobre as populações, sobre os povos, uma ideia de buscar a casa verdadeira, de fazer da casa do mundo a casa da alma, que é ecologia. Ecologia vem da palavra que quer dizer exatamente habitação, morada. Então, se quer fazer uma morada para a alma, a ecologia é um princípio que permite reativar os princípios puros da vida. E existiria vida sem alma? Logicamente que não. Quando se diz que o indivíduo perdeu a vida, é porque a alma dele volatilizou-se. Entendido? E a matéria não encontra, já sem meios próprios para tanto, a receptividade dos fatores anímicos da eternidade. Mas que meios temos nós para mudar esse estado tão terrível em que se acha a criatura humana? Mormente os mais influenciáveis, aqueles que se deixam levar pelos modismos, aqueles que se deixam levar pelas opiniões, aqueles que se deixam levar pelos fanatismos doutrinários de toda espécie, inclusive pelas ordens políticas do mundo. Nós, para sentirmos O misticismo autêntico, anímico nosso, temos que nos libertar totalmente das injunções das ideias coletivas. E aqui vem um ponto sério. O caminho partiu de uma necessidade de coletivismo, de multidões, para que houvesse atritos e purificações entre povos, nações, indivíduos e até na coletividade familiar. Mas isso foi uma necessidade de atritos kármicos. Hoje, o caminho é individual. Sai do coletivo para o individual. Cada um de nós é receptáculo e multiplicador de uma energia por si mesmo. É preciso haver individualidade. Indivíduo vem da expressão que se encaminha para aquilo que não é divisível. Daí se chamar na individualidade do ser a sua parte superior e a personalidade a sua parte inferior, que é de persona, de representação teatral. O que há é personalidade vulgar e falta muito individualidade concentrada. Dá para entender isso, não? Nessa individualidade é que se realizam as grandes obras. É quando nós, mesmo com os nossos problemas de ordem material, moralmente sentimental, vamos buscar em nós a verdadeira solução. Porque quando perguntamos a 10 pessoas qual o melhor para nós, nós temos 10 opiniões diferenciadas e nos aturdimos. Quando nos voltamos para nós mesmos, numa reanálise de nosso processamento de vida, aí começamos a aflorar como um lótus que vem do interior, abre suas pétalas e recebe quem? A própria presença de nossa querida mãe alma. É preciso encontrar a alma. Procure a sua alma. Não que ela esteja longe, ela está muito perto. Mas nós a julgamos muito distante. E os meios que desde o Oriente, passando depois para certas gamas místicas religiosas do Ocidente, para encontrar melhor meio de ver a alma, evidenciar a sua força em nós, é a meditação. Quando nós meditamos, entramos na individualidade, entendido? Saímos da coletividade. Não há meditação coletiva, jamais. Pode haver orações coletivas. A oração é o pródromo, é o início para alguma coisa mais, mas não é o definitivo. Seria a oração verdadeira a prece muda e sentida de um diálogo com nossa própria alma, por isso individualizada. Há muitos templos, mesquitas, sinagogas, templos católicos, protestantes, budistas, mas, na verdade, o que está havendo de valor dentro desses templos todos não é a multidão. Não são as paredes, nem os símbolos, nem as liturgias. Está havendo de valor. É o estado íntimo de cada um dos crentes. Quando nós vamos a uma igreja, quer de católico ou não, nós vemos a diversidade de comportamentos. Pessoas que cochicham no ombro do outro. Pessoas que riem, que escondem atrás de um missal. Às vezes até uma heresia cruel. E aqueles que, de fato, entram em si, fecham-se em si mesmas, porque nesse instante eles já não estão mais nos templos de pedra, estão nos verdadeiros templos. Que templos verdadeiros são esses? É o nosso corpo, o nosso tabernáculo. E é nesse templo e tabernáculo que a alma penetra e vive. Por isso, individualmente, nós buscamos mais, muito mais depressa a vivência divina em nós do que em grandes receituários coletivos de salvação. Dia virá em que não haverá mais templos de pedra. Isso, não sei quando, mas quando as criaturas tiverem a plena certeza de que a luz divina fala em secreto no íntimo de cada um de nós. Temos tido experiências maravilhosas, quando fechamos a porta de nosso quarto, depois que saímos das ruas, ou depois de uma longa viagem, e ali se faz como que uma tomada de consciência. Ali somos nós, sentados à beira da cama, às vezes, mudando a roupa mais leve para dormir. Naquele instante começamos a ser nós mesmos. E se temos dificuldade de sê-lo, a natureza fisiologicamente nos dotou de uma força chamada sono. Amortecemos um pouco as nossas funções orgânicas de expansão, de emoção, que o sono vem chegando devagar, amortece-nos, e nesse amortecimento físico há um crescimento de essência. É preciso, muitas vezes, dormir para acordar, dormir para a terra e acordar para o infinito de nossa alma. E é nesse estado de criação de uma espécie de letargia necessária que se opera a meditação. Aí está o princípio em que nossa alma chega até nós. A primeira fase do exercício nada mais é que ler um trecho de um sábio, de um santo, de um herói, e meditarmos sobre esse texto. A isso chamamos a meditação do primeiro grau, a meditação ainda intelectual. Depois, nós já nos desfazemos dos textos, das palavras comuns, e nos vem uma ideia que a nossa alma está segredando, porque a nossa alma é a senhora de nossa intuição. Não esqueçam, se quisermos saber de verdade das coisas, não busquemos o cérebro frio, mas o sentimento que a alma nos propicia. A alma diz mais da verdade do que o melhor compêndio de psicologia ou filosofia do mundo, porque é sempre individual, é sempre um ensinamento direto para cada um de nós. E nesta meditação do segundo grau, que muitos apressadamente chamam de transcendental, que se ocorre a ligação do indivíduo com a sua própria alma. Ele e a alma são o único ser. Esta meditação que Plotino quer desenvolver, ou desenvolveu em sua filosofia, somente aceita por grandes místicos. Nesse estado íntimo da meditação, ocorre algo de fantástico. Devagar, devagar, nós vamos entrar num estado que os místicos sábios chamam de êxtase. É o estado de êxtase. Nesse estado, nós somos só alma. Não estamos aqui mais, durante aquele período ao menos. Somos nós e a alma, um só ser. Se todos os dias, normalmente antes de dormir, nós vencêssemos um pouco as preocupações do mundo, os cansaços orgânicos e as necessidades fisiológicas, esquecêssemos tudo e vivêssemos interiormente, a certeza de sermos possuídos pela essência ou alma, nós devagar, ao fim de um certo tempo, encontraríamos o universo transparente, translúcido, diferente, que só pode ser chamado universo da poesia. Na poesia, com designativo de criação, porque toda criação é anímica. Anímico foi o ventre de Maria para criar Jesus. A criação advém, por isso, de um estado de alma. Que esse estado de alma possa ser compreendido por vocês. Porque nossa alma vem de longe. Ela é a claridade da chama primeira. Não disse no início que a chama espírito e a claridade alma? Pois bem, essa claridade é a essência, é a luz. É a luz e a vida. No Velho Testamento, por intuição sábia dos velhos, está expresso: Fiat lux. E a luz se fez. Porque tudo foi animado. Tudo criou vida. Que possamos dizer para nós mesmos: Fiat lux em nosso interior. E a luz se fará. Tenho certeza. Era o que eu tinha a dizer.